Gostaria de passar um resumo do Mateus capítulo 13, porque é um capítulo de extrema importância. Seria muito bom se os irmãos lessem muitas vezes, né? E como nós estamos vivendo a última hora, o livro de Mateus é o livro bem propício para lermos hoje, o livro de Mateus e Apocalipse. Porque o caminho para a igreja no tempo do fim é realmente estar atenta, vigilante, porque o Senhor pode vir a qualquer momento. Então devemos estar preparados. O irmão Raul Arce, nós perguntamos a ele sobre a vinda do Senhor, que era o assunto, o tema do nosso acampamento. E ele e a esposa nos responderam assim a questão do tema da vinda do Senhor. Com aquela palavra: Ele é o Alfa e o Ômega, ele é o início. E lá no final do Apocalipse, diz o Espírito e a esposa dizem: Vem. Então, como que os crentes vão esperar o Senhor? Desde a sua primeira vinda, a sua segunda vinda, tem um intervalo. Esse intervalo, o irmão respondeu, deve ser preenchido com Cristo. Esse espaço da espera não é uma espera vazia. É uma espera como que você já antecipando uma relação abundante com o Senhor. Uma relação viva, que preencha você, que não te arrebate naquele dia, mas que te mantenha arrebatado já. Né? Como dizia o irmão Eleazar, que muitos estão esperando, ah, eu sou assim mesmo, eu sou essa pessoa difícil, mas quando o Senhor vier arrebatar sua igreja, você é transformado. Amém? Vai ser transformado? Mas o que você vai ganhar se você não for transformado agora? Encher você de Cristo a ponto de ser absorvido pela vida dele aqui, agora, e não naquele dia, simplesmente. Então, a espera pela vinda do Senhor vai requerer de nós ser absorvido pela vida dele aqui, pela pessoa dele. Então pensemos bem o que é esperar a vinda do Senhor, né? Eu anotei aqui para não fazermos assim comentários, porque já comentamos sobre Mateus capítulo 13. Eu quero ler aqui, né? Por exemplo, primeiro a parábola do semeador. Nós temos aí sete parábolas. A primeira é do semeador. Essas parábolas, elas estão dentro da economia de Deus, elas foram contadas porque há um propósito econômico, podemos dizer, administrativo de Deus, né? Quando se fala de economia de Deus, se fala da administração de Deus, da cronologia dele, da organização dele, da ordem das coisas, né? Como Lucas disse, eu quero mencionar as coisas por ordem, como Deus fez, né? Então Lucas escreveu o seu livro dizendo: Ó, estou colocando por ordem, conforme Deus ordenou. Eu procurei diligentemente, investiguei com aqueles que são ministros da palavra. Então eu pus por ordem. Então, economia de Deus significa a ordem das coisas, como Deus colocou, como Deus administrou, como Deus no seu conselho determinou. Então, o Mateus capítulo 13 é uma ordem de coisas que ocorrerão desde a primeira vinda até a segunda vinda do Senhor. A parábola do semeador é do contexto da época do Senhor. O Senhor foi o semeador que veio semear. Ele fez uma obra. Qual obra ele foi enviado a fazer? Foi semear o reino. E ele veio para implantar o reino no coração dos homens. Essa batalha do reino, ela desde os princípios, desde o primórdio, desde o princípio, e ainda antes do princípio de Adão, um ser criado por Deus se levantou contra Deus no céu. Então, quando Deus colocou Adão para governar, para reinar na terra, no Jardim do Éden, a batalha do reino continuou. O inimigo foi lá, tomou a posição de Adão no reino. Mas o Senhor veio do céu, se fez carne para vencer Satanás como homem, não como Deus. E ele venceu e ele plantou o seu reino no coração daqueles que realmente o receberam. Então, a parábola do semeador envolve o contexto do Senhor Jesus neste mundo. A segunda parábola até a sétima envolve o contexto após a morte do Senhor Jesus, a sua ressurreição e a sua ascensão. Então se desenrola agora, porque o Senhor Jesus agora tem o seu trigo, o Senhor Jesus tem a sua igreja na terra, então a responsabilidade, o ministério de semear está com a igreja. Só que Satanás, de novo, vem pela batalha do reino e semeia joio no meio do trigo, porque o campo é vasto, o campo é o mundo. Mas os filhos do reino estão aí, neste mundo ainda. Um dia o Senhor vem recolher seu trigo no celeiro, né? Então a obra de Jesus Cristo foi essa, vir semear o reino. Então é o que mostra a parábola do semeador. Isto é uma obra que ele veio fazer. Então, mostra-nos que Jesus Cristo veio realizar neste mundo a parábola do semeador. Ele veio plantar o reino, primeiro ao judeu, e depois, fora do domínio judeu, para todos que têm ouvido de ouvir. Esta é a obra de Deus que o Messias veio fazer, semear para colher na consumação dos séculos. Ele vai colher o que semeou daqui mais um pouquinho de tempo. Porque já estamos no fim das horas, final, né, final da última hora. Quando ele voltar, vai procurar fruto da sua semeadura nos corações. Esta parábola é distinta das demais outras seis parábolas do reino. Ela está isolada. Ela é a primeira, mas ela está isolada porque ela é uma parábola como se assim, cabeça das outras parábolas. Né? Há uma grande necessidade de você entender esta parábola para entender todas as outras. Se você olhar os evangelhos, o evangelho de Marcos, Jesus diz, se você não entenderem esta parábola, como entendereis todas as outras? É muito importante entender a parábola do semeador. Esta parábola é distinta das demais outras seis parábolas do reino. O reino veio como uma semente para se enraizar no solo do coração. Antes da sua manifestação exterior sobre este mundo, alguns corações darão testemunho com frutos de que o reino de Deus já veio a este mundo. O reino vai vir se manifestar de forma visível. Quando Jesus voltar, vai manifestar o seu reino que não foi manifesto na sua primeira vinda. Ele foi plantado nos corações invisivelmente pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque o reino de Deus tem um tripé fundamental: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ninguém vê um outro aparentemente nascer de novo. Alguém já viu alguém nascer de novo assim, aparentemente? Só quem nasceu de novo interiormente sabe que nasceu de novo. Porque há um testemunho de que nasceu de novo, dado pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia fala no Mateus 24, eu falei de testemunho aqui, Darão testemunho que, com frutos de que o reino de Deus já veio a este mundo. Em Mateus 24 diz assim, este evangelho do reino será pregado em testemunho, então virá o fim. Haverá um testemunho daqueles que são vencedores, que frutificaram para o reino de Deus. Haverá um testemunho no tempo final. Por isso que você está sendo preparado. Quais os que frutificarão? Os que creem e recebem de coração a palavra do reino. A fé é de suma importância. Uma obra se processa no coração dos que creem. É João 6, 28 e 29. Gostaria que alguém lesse.
Disseram-lhe, pois, que faremos para executar no nome de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que criais naquele que ele enviou.
Aí, o Senhor Jesus pode penetrar com sua palavra e criar raízes ali dentro do coração que crê, que recebe, que dá crédito. Então, essa é a maneira do Senhor trabalhar, realizar uma obra dentro do nosso coração. Por isso que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Se ele está falando, creia em tudo o que ele diz. Porque ele foi enviado. Se você recebe o que ele fala, é porque você crê que Deus o enviou. E daí se processa uma obra dentro do teu coração. Este é o erro daqueles três terrenos cuja palavra do reino não frutificou neles. Porque ela, quando nós não cremos, ela não penetra na nossa consciência, no profundo do nosso coração, e não enraiza a dureza do coração. O Messias não veio ao mundo encontrar fruto no coração do homem, mas veio buscar corações que creiam nele para dar fruto. Estão entendendo? É isso. Agora veja, ele veio trazer a nós o que pode dar fruto dentro de nós. Nós não podíamos dar fruto sozinho. Mas ele veio plantar dentro do nosso coração aquilo que pode dar fruto. Só ele mesmo pode dar fruto dentro de nós. Só a sua palavra plantada dentro de nós é que pode dar fruto. Por isso que quando nós cremos, recebemos, a palavra é plantada, enraizada e produz fruto. Não há nenhum poder para mim frutificar, mas é o poder dele quando nós recebemos através do Evangelho do Reino. Romanos diz assim, o Evangelho é o poder de Deus, não é? Para a salvação e também para a transformação. É o poder. É necessário que o recebamos e que se enraize ele mesmo em nós. A palavra diz em Colossenses, arraigado em Cristo, enraizado, arraigados. Né? Haviam solos que não tinham raiz. Após ouvirem, Mateus 13, 6. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Este foi o problema dos que ouviram. Não tinha raiz. Não criava raiz a palavra. Todos os obstáculos e oposições, a rudeza do solo, tinha o objetivo de impedir o crescimento da raiz. Observe, aquele que recebeu à beira do caminho, se ela brotasse, criasse raiz, mas não houve. Sobre pedras, também não houve condição, solo muito duro. Com pedras, não tem como enraizar-se. A carne se opõe à vontade de Deus. Né? E o mundanismo, naquele solo cheio de espinhos, até ela enraizou um pouquinho, mas foi sufocada. Então, vamos ver algo mais. A dureza do solo impede o enraizamento. Enraizar significa atingir a consciência e pôr o coração diante de Deus. Quando cria a raiz, significa que a palavra chegou à consciência com inteligência. Ouvindo e compreendendo a palavra, deu fruto, a boa terra. Ouviu e compreendeu. A palavra penetrou na sua consciência com inteligência. E ali ocorreu o enraizamento. Há pessoas que comunicam para a alma, mas o Senhor Jesus comunica para o espírito, para que enraize a palavra de Deus no nosso espírito. Porque a partir daí ele tem a oportunidade de processar a salvação da alma e do corpo. O que é o fruto? O fruto é ver e revelar o Senhor por meio da fé e do trabalhar da palavra. Mateus 13, 16. Acompanhe comigo aí, 13, 16. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E o Senhor continua falando. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus olhos, fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converte e os cure. Duas coisas importantes, ver o Senhor, porque o Senhor Jesus está falando em mistério. Quando a gente ouve em mistério, e nós ouvimos de bom grado, recebemos, Ele mesmo desvenda os nossos olhos para que nós o vejamos. E quando a palavra enraiza em nós, nós vamos ver Ele crescer em nós, Ele ser revelado em nós. Ele é revelado a nós, e em nós. Esse é o fruto. Aqui na beira do caminho, ainda falando da parábola do semeador. A beira do caminho, é um resumo que estou fazendo. Sua mente não mudou para estabelecer uma relação de consciência com o Senhor que pregou o reino. A palavra não atingiu o objetivo, que era destruir a razão e a inteligência própria para estabelecer uma relação de fé na consciência. É isto que a palavra do reino veio fazer. Aquele que caiu na beira do caminho, a mente dele era muito dura, argumentativa, cheia de razão, cheia de inteligência própria. Mas o que é a fé? A fé é algo ilógico que se chama fé. É a inteligência de Deus na nossa cabeça, colocada no nosso espírito para que governe a nossa cabeça. Fé é a inteligência de Deus. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então temos uma inteligência para entender a criação dos mundos. Que inteligência é essa? Fé. Deus não quer que você argumente com Ele, mas que você receba por fé, porque esta é a inteligência. Aí está a inteligência do homem, para que ele alcance o reino de Deus, e realmente, porque a coisa mais inteligente é viver da fé, neste mundo. E a coisa mais tola é viver da nossa razão e da nossa inteligência. Inteligência caída. Nossa razão não tem sentido. A razão de Deus, nós temos que ceder para a razão de Deus. E isso é irracional. Fé é uma coisa irracional, ela não tem sentimento, ela não tem nada, você precisa apenas receber quando a palavra vem. Então você tem a inteligência de Deus. Você pode ver. Um analfabeto que vive da fé tem mais inteligência do que um grande cientista. Glória ao Senhor. Amém. Que maravilha. Então, por essa razão, que aquela palavra na beira do caminho não penetrou. E o diabo veio com a incredulidade e roubou tudo. Roubou a semente. E aqui caiu em pedregais. A recepção foi com alegria. A princípio, a carne recebe sempre com alegria uma boa notícia do reino. Mas basta apenas um pouco de tribulação e toda a casca vai se queimar. Significa que a consciência não foi atingida. Com a consciência atingida, o homem vê a si mesmo e seu estado diante de Deus. É por isso que ele dá fruto. Ele consegue ver Deus, ver sua miséria e ver Deus. Deus não veio trazer o evangelho para que a gente receba com euforia. Pode ser que no primeiro momento fiquemos bastante alegres, mas quando vamos percebendo a realidade, nós vamos ficando mais consciente e sóbrio e vamos tomando atitude séria diante de Deus. Né? Não vamos ficar eufóricos, né, por todo o tempo. Porque essa euforia basta um pouquinho de perseguição e pronto, isso vai acabar. Isso é o que cai em pedras. Entre espinhos. Este recebeu a palavra do reino em sua consciência, mas descuidou da vida no espírito e os espinhos sufocaram a palavra. Neste coração, a palavra teve a sua ação e atingiu a sua consciência. Mas a dedicação ao mundo, o mundanismo, sufocou a palavra e ficou infrutífera. O mundo foi o grande concorrente da palavra do reino nesse coração. E a palavra não aprofundou suas raízes. O mundo foi o obstáculo ao progresso espiritual. Faltou a fé em Cristo que a palavra traz para vencer o mundo. Então, você nota que esse coração diz que os espinhos cresceram juntos. Então, quer dizer, a palavra também cresceu. Houve um certo progresso. Mas os envolvimentos com as riquezas, o deleite da vida, os prazeres deste mundo, sufocaram o objetivo dele alcançar uma meta de realmente frutificar e honrar o Senhor. Ficou esse coração aí pelo meio do caminho, sufocado. A palavra não chegou a aprofundamento de raiz. Ela até criou raiz. Mas como os espinhos também criaram raiz no seu coração, eles foram sufocando a palavra e a palavra ficou infrutífera. Por isso, a grande advertência com o mundanismo, que os pregadores que pregam a verdadeira palavra de Deus sempre estão falando, mas os crentes estão muito embolados com o mundo, então, no dia do Senhor, não terão fruto para apresentar ao Senhor. Agora, boa terra, o coração boa terra deu fruto. Esse é o coração bom e honesto. É aquele que a palavra tocou na consciência, ele foi honesto consigo mesmo, viu sua própria situação, e aí permitiu que o Senhor operasse nele. Quando o Senhor voltar, vai recolher este no seu celeiro. Neste se acendeu plenamente a luz da palavra na sua consciência e a palavra criou raízes e se aprofundou. Pela fé, este coração permitiu a palavra da cruz trabalhar nele e manter um solo sempre fértil para o reino de Deus. Ele ouve e compreende a palavra. Mateus 13:23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Tocou a consciência com inteligência e deu fruto com perseverança. A questão para compreender a palavra é somente por meio da fé e não da nossa razão se queremos frutificar. Não aplicar nossa razão quando você ouvir a palavra, irmão. A palavra é a palavra, inquestionável. Você não pode questionar a palavra de Deus. Tem pessoas que têm uma mente tão grande que sempre estão questionando a questão da palavra de Deus. Eu tenho grandes preocupações quando as pessoas não são transformadas e vão prodigiosamente crescendo até em conhecimento bíblico, mas nenhuma transformação ocorre. Então, significa que a palavra não tem criado raiz no seu coração para transformá-lo, e o governo de Cristo não tem sido estabelecido ali no seu coração. Então, esta aqui é sobre a parábola do semeador. Falamos aí dos quatro corações. Agora, tem mais seis parábolas do reino, né? Essas seis parábolas estão divididas em dois grupos. Esse é o desenrolar na ausência do Senhor, a partir da segunda parábola até o final. Na ausência do Senhor, enquanto o Senhor está no céu aguardando para voltar. Há um desenrolar. O campo do reino dos céus é o mundo. Ah, olha, você vai notar que no livro de Mateus, a palavra usada pelo escritor é reino dos céus. E os outros escritores vão usar reino de Deus. Marcos, Lucas e João. Por que que foi usada essa linguagem, reino dos céus e reino de Deus? Quando o reino vem para o espaço temporal, é reino dos céus. É na esfera temporal. Quando você refere para a eternidade, de eternidade a eternidade, então é reino de Deus. Ele vem para a esfera temporal, que é desde a primeira vinda até a segunda vinda do Senhor. Deus vai chamar o reino de reino dos céus. Por isso Mateus está usando a palavra reino dos céus, que os judeus estavam familiarizados com essa palavra lá no livro de Daniel. Aparece essa linguagem. Então, por isso que é o desenrolar dos eventos dentro do reino, desde a primeira vinda até a segunda vinda do Senhor. Por isso que o Senhor fala do reino dos céus, colocando o campo, o mundo. Está dentro dessa esfera. E essa esfera aí é uma esfera temporal. É uma dispensação temporal. Aqui é o cenário onde a batalha pelo reino foi perdida por Adão. Aqui nós temos o primeiro grupo das parábolas, dessas seis. O primeiro grupo são três: o joio, o trigo, o grão de mostarda e o fermento. Nesses três primeiros grupos, o Senhor Jesus fala para todas as pessoas. Nesse grupo de três. Né? No segundo grupo, você veja lá no verso 36, 13 e 36, o Senhor Jesus vai falar as três últimas parábolas somente para os discípulos. Viram aí? Então, ele mudou o foco, ele vai para casa, e em casa ele fala mais três parábolas, mas exclusivamente aos discípulos. Que daí ele fala a parábola do tesouro escondido, a pérola de grande valor e a rede lançada ao mar. Então, temos no primeiro grupo o joio e o trigo, o grão de mostarda e o fermento. Parece-me que é uma... Ele fala junto a parábola do semeador com essas três parábolas. Depois ele vai para casa e fala mais três parábolas para os discípulos. O joio e o trigo. Essa parábola define o cenário, a identidade do trigo e a identidade do joio e dos semeadores. No campo deste mundo, Jesus semeou o seu reino, mas o inimigo semeou também o joio. Após Cristo ter morrido na cruz, ele deixou neste mundo semeados os filhos do reino, que é o trigo. Mas no mesmo campo o inimigo semeou o joio, que são os filhos do maligno, para se opor ao trigo. Então veja aí, quem é o trigo? O trigo, vamos colocar aí como está na parábola aí. O trigo é a boa semente. A boa semente são os filhos do reino. Né? Os filhos do reino são os que personificam o reino. Eles trazem a imagem do reino, a revelação do reino. Agora, a parábola mostra que neste mundo há uma mescla de trigo e com joio. Eles estão no mesmo campo. O trigo será recolhido pelo Senhor, mas o joio é colhido e atado em feixes para serem lançados no fogo. Quando o reino for purificado do joio, os justos vão resplandecer no reino do Pai. Então, o trigo, boa semente, filho do reino, também se chamam justos. Esta parábola revela o destino final do joio e também do trigo. Os que são filhos do maligno, joio, serão lançados no fogo. Mas os filhos do reino, trigo ou justos, vão eternamente gozar e resplandecer em glória no reino de nosso Pai glorioso para sempre. Está vendo? Quando sair o Senhor limpar todo o reino, tirar os escândalos, tudo que promove, tudo que comete iniquidade, o Senhor vai arrancar fora. Então, os justos vão resplandecer no reino do seu Pai. Como as estrelas, diz Daniel, sempre e eternamente. Está lá no profeta Daniel. Agora, a parábola do grão de mostarda, que está em Mateus 13, 31, é... Essa parábola do grão de mostarda mostra obra humana, obra do homem. Por isso ela apresenta um crescimento fora do normal e extraordinário. Continuando. Este é o sistema da religião, onde há aparência de grandeza e não de simplicidade. Sempre vamos ver a mão, a mente, a vontade e a emoção humana na obra. Isto representa, o grão de mostarda representa um crescimento extraordinário, uma performance, na verdade. Né? Igrejas de merchandising, né, que crescem com uma receita de crescimento. Se faz uma grande árvore, e a grande árvore é diferente do trigo. A grande árvore tem raízes profundas neste mundo, mas o trigo não tem. O trigo tem raízes rasas neste mundo. Por isso, depois de 3 meses, pode-se arrancar o trigo. Mas não se pode arrancar uma grande árvore deste mundo. Pode-se? Por isso que o trigo será arrebatado, e uma grande árvore não tem como arrebatar. Você vai arrancar um cedro do Líbano? Hã? Porque seu fundamento é neste mundo, obra humana. Procura fundamentar sua obra nas coisas do mundo, em tudo que o mundo pode oferecer. Mas o trigo não se preocupa em crescer e dar alimento e permanece por pouco tempo no solo desta terra. E é arrancado facilmente quando ele amadurece. O cristão, quando está maduro, é porque ele está completamente desarraigado deste mundo. Ele já pode ser arrebatado. Então, o grão de mostarda apresenta o sistema da religião, onde a aparência significa evidência de crescimento. Né? Evidência de prosperidade. Tem que ser mostrado grandeza aparente. Essa é a parábola do grão de mostarda. Mas o reino de Deus é simples. Ele veio primeiro para os pobres de espírito e deve permanecer assim até a volta do Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Mas com essa semente que é tão simples do reino, né? O homem fez um enxerto para que dê uma grande e frondosa árvore, porque isto vai representá-lo em sua exaltação, como na Torre de Babel. A Torre de Babel era obra de Deus ou de homem? Dos homens. É o mesmo princípio de Babel está na parábola do grão de mostarda. Neste mundo, o sistema religioso será um dos três sistemas que será usado pelo anticristo para os seus propósitos. Pensa bem. O sistema religioso é um dos três grandes sistemas que o anticristo vai usar para os seus fins e seus propósitos. Enquanto que os escolhidos do Senhor estarão escondidos no meio. Graças a Deus. Estão aparentemente anônimos. Não estão anônimos. Estão escondidos no nome de Jesus. Né? Graças ao Senhor. Né? O Senhor é maravilhoso para nós. Né? O fermento. Parábola do fermento. É o que dá a aparência do pão, o fermento. O pão cresce demasiadamente, mas não é crescimento, é corrupção interna. Um sistema corrompido vai crescendo. Corrupção interna significa a ação do espírito de Jezabel extinguindo a palavra do reino e a adoração de Jesus Cristo para substituir pela adoração de ídolos. Corrupção escondida de um cristianismo nominal. Sistema de um falso evangelho carregado de falsas doutrinas. Sistema religioso prostituído. Inclusive, a pérola faz contraste com esta parábola. Porque a pérola representa a pureza, a santificação, a revelação da beleza e glória de Cristo pelo trabalhar do Espírito Santo, totalmente oposto a essa corrupção. E o tesouro escondido com a parábola do grão de mostarda. Agora vamos para frente aqui nas três últimas parábolas faladas somente aos discípulos. Né? Isto aqui nos importa, essas últimas aqui. Elas mostram o valor do reino, representado aí nas duas primeiras parábolas, que é do tesouro escondido e da pérola. Então vamos ver aqui. Temos a avaliação do Espírito Santo sobre o reino, o seu valor, no tesouro escondido. Nós temos que prestar bem atenção. O que é que foi feito para se adquirir esse tesouro escondido? O que que Cristo fez para adquirir? Então, ele nos dá uma indicação de como é que nós vamos adquirir a riqueza espiritual. Temos que seguir o mesmo determinação que ele seguiu. Ele deixou tudo, ele vendeu tudo, ele deixou sua glória e veio possuir o campo. Mas o interesse dele não é no campo, o interesse dele é no tesouro. Então o Senhor vai recolher, vai tomar posse do seu tesouro. Agora, a pérola de grande valor. Aí você tem o maior valor do reino. O maior valor do reino está aí implícito nesta pérola. Porque é essa aí que é o interesse de Cristo. Considere. Ele é a pérola de grande valor para nós. mas nós somos a pérola de grande valor para ele. Então, ele e nós somos a pérola. Enquanto que ele corre, se despoja de tudo, vende tudo que tem, ele derramou sua vida na cruz, plenamente. Ele não poupou nada, uma gota sequer preservou de si mesmo para adquirir essa pérola. Agora, como nós vamos ser transformados à imagem dessa pérola que é Cristo? Também devemos fazer o mesmo processo, tomar o mesmo caminho que ele tomou. Os irmãos estão vendo como não é tão fácil ser uma pérola. Porque ou nós adquirimos somente a pérola na nossa vida e nada mais, ou se nós conservarmos 5% da nossa vida, não será suficiente para comprar a pérola. Não dá condição de adquiri-la. Então, vamos ver aqui. Depois voltaremos a falar da pérola. Mas a rede lançada ao mar é outra parábola que se corresponde com a primeira, do joio e do trigo. Nas duas parábolas há um julgamento. Nas duas parábolas vai haver uma separação. Na rede, os peixes ruins vão ficar na praia, né? E os bons vão ser recolhidos. É assim que funciona no reino. Tudo que é ruim vai sair. Tudo que é bom, tudo que foi trabalhado pelo Senhor, tudo que é obra de Deus, vai ficar. Tudo que se permitiu o Senhor transformar, vai ficar. Mas outros não vão ficar. O joio e o trigo da mesma forma. O joio não vai ficar. O trigo vai ser recolhido. E o joio não, vai ser lançado no fogo. Então essas parábolas se correspondem, né? A parábola do joio e do trigo se corresponde com a parábola da rede lançada ao mar, onde se separa os maus dos bons. A parábola do grão de mostarda contra o tesouro escondido, onde se esconde no meio desta aparência um tesouro. E a do fermento com a pérola, o fermento representa corrupção, impureza, prostituição, e a pérola é o contraste com isso. Ela representa a pureza, a beleza e glória de Cristo, ministrada pelo Espírito Santo que a formou. É a imagem e glória de Cristo, formada em nós. Estas três parábolas, né, últimas, são exclusivamente para os discípulos em casa, são muito particular. Né? O Senhor segredou ao coração deles estas parábolas. Cristo é a pérola e nós devemos ser a pérola para Ele. Como se adquire uma pérola? Então, como adquirir o reino de Deus e se tornar uma pérola? Primeiro, Ele é um tesouro escondido. O reino de Deus é um tesouro escondido. Ele é uma pérola de grande valor. E também é uma rede lançada ao mar que dá oportunidade para todos. Agora, primeira coisa. Estes assuntos, está tudo no Mateus 13. Essas dicas. Né? Não está... É só ler bem o Mateus 13, então você vai descobrir como se tornar uma pérola. Primeira coisa é conhecer o seu valor. Conhece o valor da pérola. A hora que você conhecer o valor dela, então você vai ver se vale a pena investir ou não. Jesus conta uma parábola. Em Lucas 14, No final ele diz assim: quem não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo. O valor da pérola é tão grande que precisa investir tudo. Investir em parte não te põe nem na concorrência para adquiri-la. Se você dá um lance de 70%, nem te põe no páreo. O primeiro lance é tudo. Se você tem descoberto o seu valor. Você precisa conhecer o seu valor, ter o gozo dele, precisa buscá-lo e vender tudo quanto tem por causa dele. Nada pode ter valor diante dele. Vender tudo significa extrair tudo de nós e o que é nosso pela obra da cruz. Este é o preço, perder tudo. Paciência, irmãos. Eu estou dizendo o que é a exigência do Senhor. Em Mateus 19, ele dá uma oportunidade para alguém ganhar. Então, quando a obra da cruz opera em nós, nós ganhamos a pérola de grande valor. De que forma? Revelada em nós mesmos, porque nós somos transformados na pérola. Os irmãos estão compreendendo? Quando a obra da cruz vem pelo Espírito Santo operando em nós, e nós vamos extraindo tudo de nós, claro, vai aparecer, você vai ser transformado numa pérola. Essa é a obra do Espírito Santo. Ó, lembre-se que tem ouro, prata e pedras preciosas. Ouro, natureza de Deus, referente a Deus, o Pai. Prata, obra do Filho. E pedras preciosas, que estão incluídos aí, o diamante, a pérola e todas as outras pedras, obra do Espírito Santo. Se você permitir o Espírito Santo operar em você, extraindo o que é de você mesmo e revelando o que é Cristo em você, aí, glória ao Senhor, você vai ser uma pérola. Porque só existe uma pérola no universo, e é Cristo. Agora você pode ser conformado à sua imagem pelo trabalhar do Espírito Santo. Veja, Mateus 19, vamos ler a história deste jovem aqui, do verso 16 ao 24. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito... Você quer, irmão? Sim. Ser como uma pérola? É, tudo depende se você quer. Né? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Agora, e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Irmão, esse possuía não significa tanto que ele era, né, dono, proprietário. O foco aqui, quando diz possuía muitas propriedades, é que estas coisas eram posse no seu coração. Sabe aquela coisa que a gente não larga do coração? A gente não larga porque o nosso coração está apegado. Nós estamos grudados com aquilo, por isso que Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração, porque está grudado, muitas propriedades. Não é que ele era simplesmente um homem rico que tinha, né? Porque pode ser que alguém é chamado e tendo muitas coisas, mas se essas coisas estiverem grudadas, fazer parte dele mesmo, certamente ele não vai largar. Olha, o Atmani foi um irmão rico no Senhor, deixou herança até hoje. Mas sabe com que Deus tratou com ele no começo? Tinha uma jovem que estava no seu coração como propriedade e ele não largava. Um dia, Deus falou para ele largar. E ele passou a noite pensando e passou uma semana. E cada vez que ele ia pregar, ele disse que não poderia ler o Salmo 73, 25, que diz, a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje, além de ti. Ele disse que não conseguiu pensar nesse salmo por alguns dias, e muito menos pregar sobre isso. Então, ele possuía muitas propriedades. Agora veja o verso 23. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Amém? Glória ao Senhor. Esse era um resumo que eu quis deixar por aqueles que porventura não ouviram as tantas ministrações. E, de repente, estão começando agora, então podem realmente se aproveitar desse resumo para buscar compreender do Senhor, transformação no seu coração sobre o assunto de tremenda importância que é essa parábola, esse Mateus capítulo 13. Eu, antes de me converter, foi a primeira escritura que eu li, e eu não sabia de tal importância deste capítulo. Olha, irmão, falando uma verdade, tem mais tesouro no Mateus capítulo 13 do que todas as riquezas do fundo do mar nessa terra. Nós precisamos realmente buscar do Senhor. E para encerrar esse capítulo, vamos ler do versículo 54 ao 58, só para encerrar. Jesus encerrou, né? Verso 53 diz assim, e aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Veja, era propósito do Senhor falar estas parábolas. Já estava no seu coração passar isto, porque diz assim, concluindo essas parábolas, se retirou dali. O Senhor já tinha no seu cronograma passar isso aos discípulos. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Agora, aqui já está fora do contexto até do lugar onde ele estava. Ele volta para Nazaré, que é o seu lugar de nascimento. De nascimento, não. É, ele veio morar em Nazaré após voltar do Egito. para ser chamado, segundo a palavra do profeta, de Nazareno. Ele faz a sua obra em Cafarnaum e depois ele volta para Nazaré. Aquele texto que eu li no sábado aqui para os irmãos, que Lucas cita no capítulo 4. Ele volta para Nazaré e ele está ensinando na sinagoga e eles se maravilharam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Aqui nós quebramos a virgindade, né, que a Maria é virgem até hoje. O verso 55 aí. Ela teve muito mais filhos. Pelo menos mais quatro homens além de Jesus. É. E daí, continuando. E não estão entre nós todas as suas irmãs, eu entendo essas todas, pelo menos três. Né? Você vai dizer todas falando de duas? Não. Pelo menos três. Então aí já temos oito. Então, de onde lhe veio, pois, tudo isso? Olha, eles estão vulgarizando o Senhor, desprezando o Senhor. Eu creio que o Mateus, ele está mostrando, né? Ele está colocando isso aqui para mostrar realmente o realce da grandeza do Senhor, da riqueza do Senhor que o Senhor vinha falando e depois chegou nos seus parentes. Oxe, aquele mestre vindo do céu agora chega lá em Nazaré. Eles dizem, ah, este é um carpinteiro aqui que viveu aqui. Esse aí não é o filho do carpinteiro, mas quem que ensinou, de onde veio tanta sabedoria assim? Não é este, né? Olha, ele não é o filho do carpinteiro? Não está aqui todos os seus irmãos e todas as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Irmão, quer que Deus faça maravilha na tua vida? Jogue fora a incredulidade. Lance fora. Assim o Senhor operará grandes maravilhas na tua vida. A pérola de grande valor vai ser revelada em você. E você vai ser colocado lá na Nova Jerusalém. Vamos dar graça ao Senhor. Honre o Senhor. Graças te damos, Senhor.